história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Governador detalha plano safra para agricultores, empresários e entidades do setor.
Transformando nosso estado no supermercado do planeta.
Federação das Indústrias do Estado do Paraná elege novo presidente.
Posse está marcada para 1º de outubro.
Conab atualiza valor bruto da produção agropecuária 2023.
Previsão é de R$1,135 bilhões.
Partidos políticos querem aumentar fundo eleitoral para campanhas de 2024.
A verba pode ser de R$5,7 bilhões.
Comitiva paranaense prestigia a posse do novo presidente do Paraguai.
Tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Santiago Penha, falarmos bastante sobre uma integração.
Representantes do PROERD reúnem-se com os pais de alunos.
350 estudantes das turmas de quinto ano participam neste ano.
Homem que matou PM em Santa Helena tem casa incendiada.
O corpo do soldado foi sepultado nesta manhã.
Frente Parlamentar da Agropecuária quer mais recursos para o seguro rural.
O dinheiro disponibilizado já acabou.
Projeto garante mais transparência às listas de espera do SUS.
Lista de espera deverá ser disponibilizada na internet com nome ou CPF do paciente.
Lançada a pré-candidatura do vereador Arion Naziguil a prefeito de Marechal Rondon.
Agora são conversas de bastidores. Como eu disse, ainda é uma pré-campanha, nós não temos nada oficial, não podemos oficializar nada ainda.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Homem cai de moto, é atropelado e morre na BR-163 em Marechal Rondon. Escola Municipal Marechal Deodoro de Pato Bragado realiza eleição hoje.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia terá predomínio de sol em toda a região oeste. Com isso, as temperaturas se elevam ainda mais. Poderá ocorrer algumas pancadas de chuvas, sendo elas rápidas e bem localizadas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 27 graus. A umidade relativa do ar está em 62%.
Homem cai de moto, é atropelado e morre na BR-163 em Marechal Cândido Rondon. Adriel Marcelo.
Acidente com vítima fatal foi registrado na madrugada de hoje, na BR-163, no trecho do portal de entrada de Marechal Cândido Rondon até o posto Trovão Azul, que recebe obras de duplicação da rodovia. Por volta das 4 horas da madrugada, uma motocicleta trafegava sentido a Quatro Pontes, quando em determinado momento, em uma curva, a Honda Bis deslizou em pedras no asfalto e o condutor sofreu queda. Em sentido contrário, trafegava um caminhão, cujo condutor não conseguiu parar e atropelou o homem, provocando sua morte instantânea. O motociclista foi identificado como Jefferson Matias de Souza, 34 anos de idade, morador do Jardim Primavera de Marechal Cândido Rondon. A Polícia Científica de Toledo recolheu o corpo, que está no IML passando por necropsia. Segundo familiares, o corpo de Jefferson Matias de Souza, 34 anos, será velado a partir das 3 horas da tarde de hoje, quarta-feira, no pavilhão comunitário do Jardim Primavera. Ato de despedida com sepultamento ocorrerão amanhã, pela manhã, em horário a ser confirmado. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal, posto de Quatro Pontes. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira do Pelotão de Operações com Cães apreendeu nesta terça-feira 494 quilos de maconha em Ouro Verde do Oeste. A operação aconteceu dentro da Força Tarefa Horus, que atua na região de fronteira. A equipe estava realizando patrulhamento na PR-317 quando avistou um veículo Polo em alta velocidade. A droga foi encontrada após abordagem em revista. O motorista foi preso e um menor que o acompanhava foi apreendido. Todos foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Polícia Civil abriu investigações para tentar identificar outros envolvidos na ação. A residência do autor da morte do policial militar Evandro Roelon, de 35 anos, em Santa Helena, foi alvo de incêndio. Reportagem Gladstone Pacheco.
Na noite desta terça-feira, militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil foram mobilizados para combater um incêndio em uma propriedade em Santa Helena. As equipes responderam prontamente, controlando as chamas que se propagaram internamente na residência. Um galpão de madeira nas proximidades também teve um princípio de incêndio. As circunstâncias que deram origem ao fogo ainda não foram esclarecidas, porém suspeita-se de incêndio criminoso. A mesma residência foi local de uma tragédia nas primeiras horas da manhã de ontem, a partir do registro de uma briga entre homem e mulher. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e o soldado Evandro Reulon, de 35 anos, foi assassinado a tiros pelo homem que agredia a companheira. Além de matar o PM e balear a mulher, o criminoso cometeu suicídio. O autor tinha 85 anos e em sua vida pregressa constava um registro pela prática de homicídio. O corpo do soldado Evandro Reulon foi encaminhado para necrópsia no Instituto Médico Legal e liberado no início da noite passada para o velório na capela mortuária. Quem marcou presença no velório, entre outras autoridades civis e militares, foi o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Hudson Teixeira. O sepultamento do PM morto em serviço aconteceu nesta manhã de quarta-feira no cemitério municipal de Santa Helena. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Durante ato realizado na manhã desta quarta-feira, foi aberta a terceira mostra do Circo de Marechal Cândido Rondon, evento que ocorre no Ginásio de Esportes Ney Braga. As sessões são gratuitas e acontecerão ainda hoje, às 14 horas e às 19h30. Alunos de inúmeros educandários rondonenses assistem às apresentações. Grupos de circo e a comunidade em geral estão convidados a prestigiar a terceira mostra de circo. Trata-se de uma iniciativa da Prefeitura Rondonense, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com a finalidade de oportunizar o acesso ao desenvolvimento artístico e cultural aos profissionais do setor e ao público em geral, no que tange às artes cênicas e à linguagem circense.
Mercado financeiro.
O dólar opera em queda de 0,43%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,96 para compra e para venda.
No próximo bloco, Conab atualiza valor bruto de produção agropecuária.
Previsão é de R$ 1,135 bilhões.
Comitiva paranaense prestigia a posse do novo presidente do Paraguai.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Representantes do PROERD reúnem-se com os pais e alunos. Rafael Sefrim.
Os representantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência estiveram reunidos na noite desta terça-feira, dia 15, na comunidade Martin Luther, com os pais dos alunos matriculados nos educandários contemplados com o projeto neste segundo semestre de ano letivo, em Marechal Cândido Rondon. A policial militar Joselaine Oliveira, instrutora responsável pelo projeto, ministrou palestras sobre drogas e outros meios de influência negativa no cotidiano das crianças. Prestigiaram a reunião com os pais, os secretários municipais de educação, Fernando Volpato, e de mobilidade, Coronel Wellington Alves da Rosa, o presidente da Câmara Municipal, vereador Soldado Sauer, e o também vereador Sargento Dionir, e a responsável pelo PROERD na Secretaria Municipal de Educação, Carmen Jevarovski. Em torno de 350 estudantes das turmas de quinto ano das escolas municipais Ana Paula, Antônio Rockenbach, Bento Munhoz da Rocha Neto, Criança Feliz, Costa e Silva e Érico Veríssimo, além dos colégios Cristo Rei e Martin Luther da rede privada, estão contemplados com os 10 módulos do programa. A formatura está agendada para o dia 22 de novembro, às 19h30, no auditório Ecos da Liberdade. O programa foi retomado em nível municipal no ano de 2017 e no ano passado, com o fim da pandemia da Covid-19, em ambos os casos, por determinação do prefeito Márcio Halber. Para o Frente Ampla de Notícias, Rafael Sefrim.
Comissão de Eleição da Escola Municipal Marechal Deodoro de Pato Braga iniciou às 9 horas desta quarta-feira, no ginásio do Educandário, processo eleitoral para a direção da Escola Municipal, onde a diretora Karine Schmidt busca a reeleição. Eleição ocorre por consulta pública até às 16 horas. Estão aptos a votar os pais, professores lotados do Educandário, demais funcionários concursados e em exercício no estabelecimento, membros da Associação de Pais, mestres e funcionários, sendo um por família, e os membros da diretoria do Conselho Escolar. Todos devem comparecer munidos de documento oficial com foto. É permitido apenas um voto por família, com exceção aos casos onde um dos pais é membro da Associação de Pais e Mestres e Funcionários, a PMF, Conselho Escolar ou Funcionário Escolar. O outro pode votar como responsável pelo estudante. Para ser eleita, a candidata deverá obter 50% mais um do total de votos válidos. Conab atualiza o valor bruto de produção agropecuária 2023. Carla Escher.
O valor bruto da produção agropecuária brasileira deste ano, com base nas informações de julho, foi atualizado para R$1,135 bilhões, alta de 1,9% em relação ao ano de 2022. As lavouras cresceram 4% e a pecuária reduziu seu crescimento em 2,9%. O faturamento das lavouras é de R$801,9 bilhões e o da pecuária foi de R$333,6 bilhões. Os produtos que apresentam melhor desempenho neste ano são mandioca, laranja, banana, tomate, cacau, cana-de-açúcar, amendoim, feijão, arroz, uva, soja e milho. Esse grupo de produtos beneficia-se de preços favoráveis e, em vários casos, quantidades produzidas mais elevadas. No levantamento da Conab, a projeção é de safra recorde de 320 milhões de toneladas previstas para a temporada 2022-2023, que sustenta essa posição. O resultado se deve ao aumento da produtividade de 11,8% e à expansão diária da ordem de 5% em relação ao ano passado. Esse crescimento de área de grãos passou de 74 milhões e 600 mil hectares de área plantada em 2022 para 78 milhões e 200 mil hectares agora em 2023. Na pecuária, os aumentos do VBP ocorrem na carne suína, leite e ovos. O efeito de preços mais baixos tem repercutido no decréscimo do VBP de alguns produtos, como o algodão, café, mamona e trigo. Os cinco produtos classificados com maior VBP são soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão, que respondem por 81,6% do VBP das lavouras. Ao longo desses últimos 18 meses, observou-se que o VBP tem crescido a taxas relativamente menores. Pode-se atribuir esse decréscimo do crescimento real do VBP aos preços de milho e soja que têm apresentado tendência de redução. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Comitiva do Paraná participa da posse do presidente do Paraguai, Gustavo Vaz.
O vice-governador Darcy Piana liderou a comitiva do Paraná, que participou da posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, nesta terça-feira. A pedido do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a equipe teve como missão estreitar ainda mais a relação bilateral com o país vizinho. O secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bequim, e o presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, também acompanharam a cerimônia no Palácio de Los Lopes, sede do governo paraguaio. Ricardo Barros mostrou confiança de que o Paraná vai ter uma integração econômica ainda mais estreita com o Paraguai na gestão de Santiago Peña.
Tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Santiago Peña, falarmos bastante sobre uma integração mais efetiva Paraná-Paraguai e especialmente na área de produção de proteínas, que é uma área de que nós temos grande especialidade no Paraná e que pode ser uma ótima solução para o crescimento econômico das regiões agrícolas do Paraguai. E o presidente muito, muito satisfeito, muito empenhado, muito entusiasmado. Estamos muito confiantes nessa boa parceria do Paraná e do Paraguai.
Entre as ações que o Paraná pode colaborar para que o Paraguai aumente a produção de proteína animal, em especial de carne suína e de frango, a comitiva também abordou outros temas da relação bilateral com o Paraná com as novas autoridades paraguaias. Entre eles, a revisão do acordo bilateral da Itaipu, a atuação de empresas paranaenses no país vizinho, além de investimentos em infraestrutura. No caso de Itaipu, com o fim do pagamento da obra da usina em fevereiro, após 50 anos, a possibilidade da criação de um fundo com recursos para promover o desenvolvimento da região fronteiriça. Recursos da binacional foram usados já, por exemplo, para a construção da nova ponte ligando os dois países, já concluída, entre Foz do Iguaçu e a cidade paraguaia de Presidente Franco. Outro tema abordado no encontro foi a construção de novos traçados ferroviários antes da posse. No início de agosto, Piana tinha apresentado as principais obras de infraestrutura do Paraná em uma visita do ministro paraguaio da Indústria e Comércio ao nosso estado, entre elas a Nova Ferroeste. Santiago Peña foi eleito em 30 de abril no Paraguai. Ele participou do Conselho de Administração do Banco Central daquele país e também já foi ministro da Fazenda local. Repórter Gustavo Vaz.
No próximo bloco, governador detalha plano safra para agricultores, empresários e entidades do setor.
Transformando nosso estado no supermercado do planeta.
Frente Parlamentar da Agropecuária quer mais recursos para o seguro rural.
O dinheiro disponibilizado já acabou. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Frente Parlamentar da Agropecuária recebeu nesta terça-feira a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para a reunião semanal da bancada. Entre os assuntos tratados, destacam-se o seguro rural e o arcabouço fiscal. Reportagem César Reck.
Ela também atualizou os parlamentares a respeito do acordo de importação do leite e derivados do Mercosul e comentou sobre a necessidade de uma reforma administrativa. Tema que abriu a reunião, seguro rural, foi caracterizado pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, como de extrema importância. Segundo ele, o dinheiro disponibilizado na faixa de 500 milhões de reais já se esgotou. Lupion citou que o setor produtivo precisa de mais 1 bilhão e 500 milhões de reais para esta modalidade. Apesar das negociações em curso para a obtenção de mais recursos, o deputado entende que é essencial diminuir os gastos da máquina pública e para isso acredita que a reforma administrativa pode ser uma saída. Para a ministra Simone Tebet, o seguro rural depende de alguns fatores e por isso mesmo ela pediu um voto de confiança à bancada. Para ela, as alterações no arcabouço fiscal feitas pela Câmara dos Deputados foram bem-vindas, mas limitaram alguns gastos. Tebet acrescenta que, se aprovado como imagina, o governo poderá ter mais negociações a partir de 1º de setembro, a garantir mais recursos para o seguro rural. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Partidos políticos articulam no Congresso mudar a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para aumentar o fundo eleitoral para campanhas nas eleições do ano que vem. Reportagem Adriel Marcelo.
A proposta do governo prevê manter em 4 bilhões e 900 milhões de reais os recursos para os candidatos e legendas, enquanto líderes do Legislativo pretendem aumentar esse valor para o recorde de 5 bilhões e 700 milhões de reais. A LDO já deveria ter sido votada até 17 de julho. Pela Constituição, o Congresso não pode entrar em recesso enquanto não aprovar o texto, mas deputados e senadores resolveram ignorar a regra e promoveram um recesso branco, mesmo sem apreciar a matéria, que segue à espera de uma decisão dos parlamentares. O texto enviado pelo governo prevê que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral ou Fundão, terá o mesmo valor nas eleições municipais de 2024 das eleições gerais de 2022. O dinheiro é dividido aos candidatos com base em critérios pré-estabelecidos pela Corte Eleitoral. No dispositivo criado pela equipe econômica, a verba só pode exceder esse limite se for custeada por emendas de bancada estadual, mas essa alternativa é rechaçada pelos parlamentares. O Fundo Eleitoral, também conhecido como Fundão, foi incluído na reforma eleitoral aprovada em 2017 pelo Congresso e entrou em vigor na eleição seguinte, em 2018. O movimento ocorreu após o Supremo Tribunal Federal proibir em 2015 o financiamento privado das campanhas, que havia resultado em diversos casos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Os recursos do fundo são usados para custear as despesas das campanhas dos candidatos nas eleições que ocorrem de 2 em 2 anos no país. Outra opção que circula nos bastidores é reduzir o montante do fundo partidário para turbinar as verbas para as campanhas eleitorais. Técnicos do orçamento, contudo, avaliam que essa alternativa é de difícil execução, porque há um piso de verbas para o Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos e dificilmente o governo destinaria recursos para além desse piso e que inviabilizaria o corte. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Governador Ratinho Júnior apresentou nesta terça-feira o cardápio do Plano Safra 2023-2024 para agricultores, empresários e entidades do setor. Reportagem Jean Fernando.
São 54 bilhões e 300 milhões de reais captados de diversas fontes, entre elas o Banco do Brasil, cooperativas de crédito e o BRDE. Esse pacote é destinado a custeio e investimentos dos agricultores familiares, dos médios e grandes agropecuários. A maior fatia se destina a custeio e comercialização, com 46 bilhões e 300 milhões de reais. Novos investimentos no setor vão consumir 9 bilhões e 600 milhões desses recursos. Outras linhas, que totalizam 1 bilhão e 100 milhões, são destinadas a outras finalidades. Segundo o governador, esse anúncio serve de incentivo aos agricultores para acessarem recursos e ampliarem a produção. Outro grande anúncio faz parte desse movimento, com novas linhas dentro do Banco do Agricultor Paranaense.
O benefício é uma série de juros zero para uma série de necessidades do agricultor. Por exemplo, projetos de energia solar, que isso também é uma fonte de renda para esse agricultor. Nós temos juros zero para irrigação, aquele produtor que produz hortifruti granjeiro, que precisa ter uma estufa, que precisa ter irrigação, também juros zero para compra de equipamentos. Aí foi uma cadeia produtiva de uma série de segmentos dentro da agricultura familiar, também para as mulheres que são produtoras rurais, que vão ter aí um dinheiro mais barato para poder modernizar a sua propriedade. Esse anúncio é um anúncio que acompanha, né, o Plano Safra que foi apresentado pelo Governo Federal, pelo Ministério da Agricultura, e nós aqui, através do Governo do Estado, nossa Secretaria de Agricultura, junto com aqui os produtores representados, desde os pequenos, médios e grandes produtores, esse investimento que o Estado do Paraná está fazendo, que chega a 600 milhões de reais para levar juros zero para o agricultor que precisa comprar um equipamento, precisa modernizar a sua propriedade. Então nós estamos fazendo aí com que a agricultura possa estar mais acessível cada vez mais para os nossos agricultores, continuar fazendo o Paraná sendo o maior produtor de alimentos do mundo, transformando o nosso estado no supermercado do planeta.
A principal novidade é o atendimento diferenciado a mulheres incluídas no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, interessadas em investir nas propriedades. O estado vai assumir 100% dos juros dos empréstimos contraídos para esse fim. O governo do Paraná também volta a equalizar o total de juros para investimentos em energia renovável, seja solar ou de biomassa e irrigação, para todos os participantes do PRONAF. Para médios e grandes produtores que não se enquadram no PRONAF, o Estado vai custear até 5 pontos percentuais da taxa de juros. Além disso, foram ampliados os limites de financiamento a serem equalizados. Para viabilizar essas iniciativas, estão previstos 155 milhões por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, operacionalizado pela Fomento Paraná. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
No próximo bloco, Federação das Indústrias do Estado do Paraná elege novo presidente.
Posse está marcada para 1º de outubro.
Projeto garante mais transparência às listas de espera do SUS.
Lista de espera deverá ser disponibilizada na internet com nome ou CPF do paciente.
Lançada a pré-candidatura do vereador Arion Naziguil a prefeito de Marechal Rondon.
Agora são conversas de bastidores. Como eu disse, ainda é uma pré-campanha, nós não temos nada oficial, não podemos oficializar nada ainda.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Projeto garante mais transparência às listas de espera do SUS. Sabrina Viviani.
O Senado vai analisar um projeto de lei que promete dar mais transparência às listas de espera para a realização de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Do senador Stevenson Valentim, o projeto aguarda a definição de relator na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Pelo projeto, a lista de espera deverá ser disponibilizada na internet com nome ou CPF do paciente, critério empregado na ordem de espera, previsão de local e hora do serviço a ser prestado e indicação de documentos e exames complementares para cada serviço, conforme o caso concreto. As ações de saúde que devem ter uma lista de espera abrangem consultas, exames e procedimentos, além de acesso a remédios de alto custo, órteses e próteses e outros produtos atendidos pelo SUS. Em caso de serviços de saúde de urgência e emergência, deve-se divulgar nos locais de atendimento, de forma clara e visível, os protocolos empregados para a definição dos casos prioritários. As listas de espera que envolvam a dignidade sexual do usuário do SUS deverão ter o seu acesso restrito aos beneficiários e aos agentes públicos competentes. Ainda segundo o texto, deixar de observar a ordem da lista de espera será considerado improbidade administrativa contra a administração pública. De acordo com o senador Stevenson, o projeto tem por objetivo tornar concretos os princípios da publicidade, da moralidade e da impessoalidade no fornecimento de bens e na prestação de serviços do SUS. O autor destaca que a ineficiência nas listas de esperas no SUS advém não raras vezes pela falta de transparência na formação e aplicação desses instrumentos indispensáveis para a boa administração pública. Para o senador, a falta de clareza na gestão é um incentivo inegável para o mau gestor público, daí a importância do projeto de lei. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Federação das Indústrias elege novo presidente. Reportagem Jefferson Trentini.
O industrial Edson José de Vasconcelos foi o mais votado na eleição 2023 da Federação das Indústrias do Estado do Paraná e vai comandar a entidade pelos próximos 4 anos. Ele recebeu 63 votos dos sindicatos filiados à FIEP e venceu a disputa contra Romel Barion com 32 votos. A posse do novo presidente está à frente da Federação Quadriene 2023-2027 está marcada para o próximo dia 1º de outubro. Ao todo, 95 dos 99 sindicatos industriais filiados à FIEP estavam habilitados a votar segundo os critérios do Regulamento Eleitoral da Federação e todos compareceram ontem ao campus da indústria do sistema FIEP em Curitiba para a votação. O resultado foi proclamado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná e presidente da mesa apuradora, Adalberto Jorge Xisto Pereira. O novo presidente vai suceder a Carlos Walter Martins Pedro, que presidiu a FIEP desde 2019. Presidente eleito da FIEP vai trabalhar para a indústria do Paraná subir no ranking nacional do setor. Natural de Cascavel, Edson José de Vasconcelos atua no ramo imobiliário e de hotelaria e também no setor da construção civil como sócio proprietário da Vasto Engenharia, Bridge Incorporadora e da Toledo Energias Renováveis. Na FIEP, Vasconcelos ocupa atualmente o cargo de vice-presidente e está à frente do Conselho de Infraestrutura, que concentra esforços na busca por soluções para o aperfeiçoamento da infraestrutura e logística paranaense. Logo após a promulgação do resultado, Vasconcelos defendeu a unificação da indústria paranaense em torno de um único objetivo, o de tornar o setor mais competitivo no cenário nacional. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Lançada a pré-candidatura do vereador Arion Naziguil a prefeito de Marechal Rondon. Reportagem Michael Bicker.
Aconteceu na manhã desta quarta-feira um café com a imprensa para o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Marechal Cândido Rondon do vereador Arion Naziguil. O encontro foi aberto pelo presidente do MDB, o vereador João Eduardo dos Santos, o Juca, com os discursos também dos vereadores da sigla MDBista, Moacir Freles e Eloir de Lima Padeiro, além do presidente do partido Podemos, Jason Giovanni Grum, e do ex-vereador Adriano Cótica, que falou em nome do PP de Marechal Cândido Rondon. Nos discursos, todos referendaram o fato de que a pré-candidatura de Arion é suprapartidária e de que a ideia é a valorização das pessoas e não dos partidos. Hoje, segundo as lideranças, o grupo conta com 3 partidos, MDB, Podemos e PP, mas a ideia é de que até o fechamento da janela partidária, esse número suba para sete siglas apoiadoras da candidatura de Arion. Perguntado sobre o lançamento antecipado de seu nome como pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon, Arion disse que o grupo não quer repetir erros do passado. Ele adiantou também que defende uma gestão mais humanizada à população rondonense.
Nós queremos não repetir os erros do passado. No passado, o grupo de oposição de Marechal Cândido Rondon cometeu alguns erros, demorando a lançar seus candidatos, seus pré-candidatos, demorando a trabalhar em candidaturas, demorando a anunciar para a população de Marechal Cândido Rondon qual era o projeto que nós desejávamos para o município. Fazendo um feito que muita gente acreditava que não seria possível fazer, unir aquela oposição que estava dividida, que estava quebrada, mas com humildade, com uma conversa sincera, com olho no olho, com pessoas comprometidas, nós reunimos de volta todas essas pessoas de bem que acreditam nesse projeto de Marechal Cândido Rondon e juntamos elas agora para avisar a população, para comunicar à população e para pedir à população o apoio, o lado a lado, o ombro amigo, o aperto de mão de que nós estamos lançando uma pré-candidatura a prefeito de Marechal Cândido Rondon com viabilidade de eleição. Então é por isso que nós viemos fazer esse anúncio desde já, como eu disse, para não repetir os erros do passado, para deixar a população de Marechal Cândido Rondon muito tranquila de que esse nosso projeto será construído e será construído com muito sucesso. Será um projeto muito frutífero e é para isso que a gente vem hoje aqui, unidos, olho no olho, com os amigos da imprensa, com os amigos da comunidade, mostrar que nós estamos disponíveis para trabalhar mais ainda pela comunidade de Marechal Cândido Rondon. É muito cedo para a gente falar de partidos ainda. A questão partidária vai ser definida possivelmente lá em abril do ano que vem. Foram os que se apresentaram aqui o Adriano Kotka, ex-vereador, que é hoje membro da executiva do Partido Progressista, partido ao qual eu faço parte. Nós tivemos vereadores do MDB, inclusive o presidente Juca. Nós tivemos o Jason, presidente do Podemos, um partido novo em Marechal Cândido Rondon. Então todas essas pessoas estão vindo construir esse projeto acreditando de que, independentemente de siglas partidárias, o que importa para nós é mais as pessoas. São pessoas boas, pessoas de bem, pessoas muitas de renovação que desejam ver Marechal Cândido Rondon crescer ainda mais. Então, quando a gente fala em uma ideia suprapartidária, é exatamente isso. É deixando um pouquinho de lado siglas e valorizando as pessoas que estão conosco. Nós não sabemos lá na frente, em 2024, ou mais para frente ainda, quais serão os partidos, quais serão as siglas que estarão ao nosso lado. Acredito eu que talvez 5, 6, 7 que nós estamos trabalhando para isso. Mas se nós tivermos, por exemplo, apenas as 3 que nós temos agora, nós já temos pessoas de qualidade o suficiente para engajar essa pré-campanha e para fazer sucesso em Marechal Cândido Rondon.
Qual que é a proposta de gestão da sua pré-candidatura?
Ainda é muito cedo para a gente falar de proposta de gestão. A própria legislação eleitoral não permite que nós falemos de propostas, não falemos de ideias do que vai ser feito em Marechal Cândido Rondon num eventual sucesso. Ainda é uma pré-candidatura, é um pré-lançamento, né? Mas o que eu tenho dito, onde eu vou e para quem eu falo, é de o que nós precisamos, independentemente de se vai ser o projeto A ou o projeto B, é de uma Marechal Cândido Rondon mais humanizada, de uma Marechal Cândido Rondon que cuide do cidadão com o cuidado que ele precisa, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, seja mesmo na questão empresarial, na questão industrial, na questão do agronegócio, mas que Marechal Cândido Rondon olhe para a população com os olhos e com o respeito que ela precisa ter, sem arrogância, sem prepotência, sem bater no peito e se achar o dono da verdade, sendo humilde e trabalhando com a população com a dignidade que ela precisa ter.
Caminhada já começou faz muito tempo, Arion. De que forma que ela vai ser intensificada agora?
Agora são conversas de bastidores. Como eu disse, ainda é uma pré-campanha, nós não temos nada oficial, não podemos oficializar nada ainda, mas esse é o momento de nós conversarmos com as pessoas, principalmente as pessoas de bem que estão acreditando nesse projeto, para que elas possam se somar, para que lá na frente nós tenhamos uma candidatura, se tudo der certo, essa pré-candidatura convertida lá na frente, consolidada. Então o momento agora é de conversas, é de reuniões, é de amizades, para a gente encontrar pessoas que acreditam nesse projeto, que possam estar conosco lá na frente somando.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.